Perdidos e achados. Áudio 20, capítulo 21. Jó. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42, 5. Ele fala na tempestade. Tudo aconteceu em um dia. Num dia, ele podia escolher o seu horário de jogo no melhor campo de golfe do país. No outro, não podia sequer ser o garoto que carrega os tacos. Num dia, ele podia voar de Learjet pelo país para ver a luta de pesos pesados em Las Vegas. No outro, não podia se dar ao luxo de atravessar a cidade de ônibus. Isso é que é a calma se transformando em caos. A primeira coisa a desaparecer é o seu império. O mercado entra em colapso. Os ativos despencam. O que é líquido fica seco. O que estava no alto desmorona. As ações caem e Jó perde tudo. Ali está ele, sentado em sua cadeira de couro, à sua mesa de mogno, que em breve será levada pelos credores, quando o telefone toca com as notícias da calamidade número 2. As crianças estavam em um resort, passando o feriado, quando uma tempestade desabou e as atingiu. Perturbado e chocado, Jó olha pela janela para o céu, que parece ficar mais escuro a cada minuto. Ele começa a orar, dizendo a Deus que as coisas não podem piorar. E é exatamente isso que acontece. Ele sente uma dor no peito, que é mais que o ravioli da noite passada. Quando ele se dá conta, está sacudindo em uma ambulância com fios presos no peito e agulhas enfiadas no braço. Ele acaba preso a um monitor cardíaco na enfermaria do hospital público da cidade. Próximo a ele está um imigrante ilegal, que não sabe falar a sua língua. Não que Jó precise de alguém para conversar. Primeiro, ali está sua esposa. Quem a culparia por estar irritada com as calamidades da semana? Quem poderia culpá-la por dizer a Jó para amaldiçoar a Deus? Mas amaldiçoar a Deus e morrer? Se Jó ainda não estava se sentindo abandonado, ele começa a se sentir assim no instante em que sua mulher lhe diz para puxar o plugue e pôr um fim em tudo aquilo. Depois, existem os seus amigos. Eles têm aquele jeito peculiar de um sargento do exército para consolá-lo e a compaixão de um assassino da Serra Elétrica. Uma versão resumida da teologia deles poderia ser a seguinte: cara, você deve ter feito alguma coisa realmente ruim. Sabemos que Deus é bom, então, se coisas más estão acontecendo com você, você deve ter sido mal. Ponto final. Jó aceitou isso passivamente? De modo algum. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos de que nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Jó 13, 4 e 5. Tradução: por que que vocês não pegam a sua filosofia e a levam de volta para a pocilga onde a aprenderam? Não sou um homem mau, Jó argumenta. Paguei meus impostos, estou em dia com os meus deveres civis. Sou um contribuinte importante de associações beneficentes e voluntário do bazar do hospital. Jó, a seus próprios olhos, é um homem bom. E um homem bom, ele raciocina, merece uma boa resposta. O seu sofrimento é para o seu próprio bem, afirma Eliú, um jovem ministro recém-saído do seminário, que não viveu tempo suficiente para ser sarcástico e não sofreu o suficiente para ficar calado. Ele anda de um lado para o outro no quarto do hospital com a Bíblia debaixo do braço e o dedo se agitando no ar. Deus faz dessas coisas ao homem duas ou três vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz da vida. Jó 33, 29 e 30. Jó segue os passos dele como se segue um jogador de tênis, com a cabeça virando de um lado para o outro. O que o jovem diz não é uma má teologia, mas também não é muito consolador. Jó desliga os ouvidos com firmeza para o que ele está dizendo e desliza cada vez mais para baixo das cobertas. Sua cabeça dói, seus olhos queimam, suas pernas doem, e ele não pode suportar mais homilias vazias. No entanto, a sua pergunta ainda não foi respondida. Deus, por que isto está acontecendo comigo? Então, Deus fala. De dentro do trovão ele fala, do céu ele fala, Para todos nós que repetiríamos a pergunta de Jó e assinaríamos o nosso nome nela, ele fala. Ao pai que segura uma rosa tirada do caixão de seu filho, ele fala. À esposa que segura a bandeira tirada do caixão do seu marido, ele fala. Ao casal com ventre estéril e orações fervorosas, ele fala. A qualquer pessoa que tentou ver Deus através de vidros quebrados, ele fala. A aqueles de nós que ousamos dizer, se Deus é Deus, então, Deus fala. Ele fala fora da tempestade e dentro dela, pois é ali que Jó está. É nesse lugar que melhor se ouve a voz de Deus. A voz de Deus troveja na sala. Eliú se senta. Jó se senta na cama e os dois jamais serão os mesmos. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Jó 38:2. Jó não responde. Prepare-se, como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Jó 38:3. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Versículo 4. Uma pergunta teria sido suficiente para Jó, mas não é suficiente para o próprio Deus. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Deus pergunta. E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Versículos 5 e 7. As perguntas continuam jorrando. Elas se derramam como extensões de chuva saindo das nuvens. Elas respingam nas câmaras do coração de Jó com uma imensidão e uma beleza e um terror que deixam cada Jó que um dia viveu encharcado e mudo vendo o mestre redefinir quem é quem no universo. Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Versículos 12 e 13. As perguntas de Deus não têm a intenção de ensinar. Elas têm a intenção de abalar. Elas não têm a intenção de iluminar. Elas têm a intenção de despertar. Elas não têm a intenção de agitar a mente. Elas têm a intenção de fazer joelhos se dobrarem. As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Versículos 17 a 21. Finalmente, a mão frágil de Jó se ergue, e Deus se detém por tempo suficiente para que ele responda. Eu não sou nada. Não mereço falar com o Senhor, ó Deus. Além do mais, nunca poderia responder aos seus argumentos. Já falei demais contra o Senhor, duas vezes até. Agora chega, vou ficar calado. Jó 40, versículos 4 e 5. A mensagem de Deus foi entendida. Jó é um camponês dizendo ao rei como governar o reino. Jó é um iletrado dizendo ao membro fundador da Academia de Letras para corrigir a sua gramática. Jó é o garoto contratado para cuidar do equipamento do time de beisebol dizendo ao maior jogador de todos os tempos para mudar a sua posição de rebatida. Jó é o barro, dizendo ao oleiro para não apertar com tanta força. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar, tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Jó 41:11. Jó não podia argumentar. Deus não deve nada a ninguém, nenhuma explicação, nenhuma desculpa, nenhuma ajuda. Deus não tem dívidas, não tem saldo devedor, não tem favores a retribuir. Deus não deve nada ao homem. O que torna o fato dele nos ter dado tudo ainda mais impressionante. A maneira como você interpreta essa apresentação santa é um fator-chave. Você pode interpretar a fala contundente de Deus como uma repreensão divina frontal, se quiser. Você pode usar a lista de perguntas irrespondíveis para provar que Deus é duro, cruel e distante. Você pode usar o livro de Jó como evidência de que Deus nos faz perguntas e não nos dá respostas. Mas para fazer isso, você precisa de tesouras. Para fazer isso, você precisa cortar fora o restante do livro de Jó. Pois não foi assim que Jó ouviu essas palavras. Por toda a sua vida, Jó havia sido um homem bom. Por toda a sua vida, ele havia acreditado em Deus. Por toda a sua vida, ele havia discutido sobre Deus, tinha noções sobre ele e havia orado a ele. Mas na tempestade, Jó vê a Deus. Ele vê a esperança, o amante, o destruidor, o doador, o tomador, o sonhador, o libertador. Jó vê a ira suave de um Deus cujo amor infinito muitas vezes é recebido com uma desconfiança peculiar. Jó é como uma folha de grama diante do fogo consumidor do esplendor de Deus. As exigências de Jó se derretem como cera, enquanto Deus levanta a cortina e a luz do céu cai sem eclipse sobre a terra. Jó vê Deus. A esta altura, Deus poderia ter virado as costas. O martelo foi batido, o veredito foi dado, o eterno juiz falou. Ah, mas Deus não está zangado com Jó. Firme? Sim. Direto? Sem dúvida. Claro e convincente? Absolutamente sim. Mas zangado? Não. Deus nunca fica irritado com a vela de alguém que busca honestamente. Se você for sublinhar qualquer passagem do livro de Jó, sublinhe esta. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Jó vê Deus e isso basta. Mas não basta para Deus. Os anos seguintes nos mostram Jó novamente sentado atrás de sua escrivaninha de mogno, com a saúde restaurada e os lucros em alta. Seu colo está novamente cheio de filhos, netos, bisnetos, por quatro gerações. Se Jó em algum momento imagina por que razão Deus não traz de volta os filhos que ele lhe tirou, ele não pergunta. Talvez ele não pergunte porque sabe que seus filhos não poderiam ser mais felizes do que são na presença daquele a quem ele viu tão brevemente. Alguma coisa me diz que Jó passaria por tudo novamente, se fosse isso necessário, para ouvir a voz de Deus e estar na sua presença. Mesmo se Deus o deixasse com suas dores e contas, Jó faria tudo novamente. Porque Deus deu a Jó mais do que Jó jamais havia sonhado. Deus deu a si mesmo a Jó. Perguntas para reflexão e debate. Descreva a circunstância mais difícil que você já enfrentou. Quem estava envolvido? O que aconteceu? Quanto tempo durou? Você questionou a Deus ou soltou o verbo com ele durante esse período? Qual foi o resultado? O que você aprendeu por meio dessa experiência? Leia Jó 1:8, 2, 3 a 7. Por que Deus permite que as circunstâncias difíceis de Jó acontecessem? Como esse conhecimento acrescenta perspectiva ao que aconteceu a Jó? Esse conhecimento derrama alguma luz sobre o sofrimento em sua vida ou na vida de alguém que você conhece? Nesse caso, explique. Quando Deus terminou de falar, Jó disse: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. O que Jó ganhou por ter visto Deus?